A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o neurocientista Sérgio Arturo Mota Rolim, doutor em psicobiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a pesquisa Aspectos Neurofisiológicos e Comportamentais do Sonho Lúcido. É membro do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Durante a entrevista de hoje, Sérgio Arturo irá falar sobre os diversos aspectos do sono e do sonho, como processos alterados do estado de consciência, sonho lúcido, paralisia do sonho e outros aspectos. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Sérgio Arturo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer, professor. Agradeço demais o convite. Estou muito feliz de poder falar do meu trabalho aqui para vocês.
Eu também. Estou muito, muito feliz também por estar conversando com você. E você tem se despontado, né, como um dos pesquisadores de neurociências, assim, com grande, grande importância, né, nesse campo de estudo. E antes de começarmos a falar diretamente da sua pesquisa, explica o que é neurociência, por favor.
A neurociência é, uma grande área, né, das ciências biológicas, e tem uma característica principal de ser uma área muito multidisciplinar. Então, por exemplo, no Instituto do Cérebro, onde eu trabalho, a gente, apesar de estar nas áreas biológicas, a gente conversa com as áreas de humanas, da psicologia, a gente conversa com as áreas de exatas também, né? Tem alunos de ciência e tecnologia, engenharia da computação. Então, a neurociência, ela acaba abarcando todas as áreas do conhecimento, desde da química elementar até a filosofia da mente, né? A gente acaba abarcando todas as áreas biológicas, humanas e exatas também.
É uma área multidisciplinar, né? Agora, o que se percebe muito é que tem muita gente que anda falando sobre neurociência assim, de uma maneira quase que inconsequente, né? E para os pesquisadores cientistas dessa área, como é que vocês veem essa quase vulgarização da neurociência?
A gente tenta evitar isso ao máximo, né? Pessoas que não são qualificadas e que acabam falando coisas que no fim acabam prejudicando as pessoas, né? Porque as pessoas acabam acreditando. São as pseudociências, né? E ainda mais misturada com fake news, né? Hoje em dia as fake news são uma grande epidemia também, uma grande pandemia também, né? Eu acho importante o seu programa e para exatamente a gente tentar combater isso. Tentar combater essas fake news, essas pseudociências com trabalhos sérios e divulgação científica de pesquisas sérias, né?
Porque a neurociência, ela é mais recente, né? Ela surge com mais força em meados do século XX. É isso mesmo?
Uhum, sim, ela é relativamente recente. A pesquisa com sono, por exemplo, que é a área que eu mais trabalho, o sono REM, né, que vem de Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos, que é a fase do sono que a gente tem sonhos mais vívidos, ele foi descoberto em 1953. A neurociência, ela já vem de mais ou menos 1900 e pouco, com o início da doutrina neuronal, né, da descoberta do neurônio. Mas se comparada com a física ou com a química, com as ciências mais tradicionais, a neurociência é uma ciência muito recente mesmo. Talvez agora, por isso a gente saiba até um pouco, e talvez por isso tem tanta coisa ainda para se descobrir, né?
Pois é, e o seu trabalho, basicamente, né, trabalha em sono e sonho, né? E justamente quando a gente está vivendo uma sociedade do cansaço, né? Tudo é muito estimulante dentro das sociedades contemporâneas, né? E aí você vem, é como se fosse uma antítese, né? Trabalhando sono e sonho. Em primeiro lugar, o que você define como sono?
Olha, o sono, ele é um processo fisiológico fundamental para manter a qualidade de vida, antes de mais nada, né? Se você for perguntar para qualquer pessoa, talvez hoje no mundo, independente do nível de instrução, graças à ciência e graças à divulgação científica, as pessoas vão dizer que para elas terem uma saúde boa, elas precisam se alimentar bem e precisam fazer exercícios. Eu acho que isso já está muito bem estabelecido na sociedade. Mas aí falta um terceiro ponto aí, falta mais um aspecto que é fundamental também, que é o sono, né? E que, como você falou, ele tá sendo muito prejudicado ultimamente, principalmente desde o advento da luz elétrica, passando pela televisão, passando pelo computador e hoje em dia pelos smartphones, as pessoas estão indo dormir cada vez mais tarde, mas continuam tendo que acordar cedo para ir ou para a escola, ou para o trabalho, ou para a faculdade. Então, o mundo está vivendo uma época de privação de sono. A gente está sendo privado de sono.
E o que isso provoca no organismo?
Olha, como eu disse para você, o sono é um processo fisiológico fundamental para um bom funcionamento do organismo. Então, todos os órgãos do corpo são prejudicados com o sono. Desde o próprio cérebro, né, que é o que gera o sono, como você tem perda de memória, perda de concentração, atenção, até o coração, por exemplo, você tem aumento de pressão se você dorme pouco, você tem alteração no metabolismo, você tende a engordar se você dorme pouco. Então, no fim, todos os órgãos acabam sendo prejudicados pela privação do sono, com certeza.
E a gente está falando do sono. E sonho? Como você define sonho?
O sonho, ele tem duas definições. Ele tem a definição mais ampla, né, que ele diz que é qualquer atividade mental que acontece durante o sono. E ele tem uma definição mais restrita, que é aquele sonho típico, né, o sonho clássico, que acontece principalmente durante o sono REM, que é essa fase do sono. Basicamente, no ser humano a gente tem quatro grandes fases do sono, né? Então, apesar de quando a gente vai dormir, a gente fecha os olhos e acha que aconteceu só uma coisa durante 8 horas, vamos supor, né? A gente tem que pensar que a gente tem principalmente quatro tipos de sono. A gente tem o sono inicial, que é a fase 1, ou estágio 1, que é o início do sono. A gente tem o estágio 2, que seria o sono leve, ou sono superficial. A gente tem a fase 3, que seria o sono profundo, e se chama profundo porque é difícil de acordar a pessoa, porque o cérebro realmente está descansando mesmo nessa fase. E a gente tem a fase 4, que seria o sono REM, que é onde a gente tem os sonhos mais vívidos, com mais cores, com mais atividade visual, auditiva, geralmente é uma história, comumente bizarra, e que a gente não sabe que está sonhando durante o sonho, pelo menos para a maioria das pessoas. Esse é o que a gente poderia definir como sonho.
Como neurocientista, a sua definição de sonho, ela faz algum tipo de interseção com a visão psicanalítica ou de Freud ou da psicologia analítica de Jung? Você consegue dialogar ou, como neurocientista, você vê o sonho por outros aspectos?
Não, assim, o Freud foi o primeiro grande cientista a investigar os sonhos de forma sistemática, né? Ele publicou em 1900 um livro chamado A Interpretação dos Sonhos, e esse livro ele dá a base da psicanálise, né? A psicanálise é fundamentada nesse livro. Claro que ela vem mudando com o tempo, vem se atualizando também, depois veio a psicologia analítica do Jung, mas a base do início do estudo dos sonhos de forma sistemática e científica veio com Freud. E ele coloca alguns conceitos nesse livro. Por exemplo, o conceito de resíduo do dia, que ele chama, né? Que são as coisas que aparecem no sonho e que aconteceram no dia anterior ou nos dias anteriores. Então, se você tem algum evento emocionalmente intenso durante o dia, aquele evento tende a reaparecer durante os sonhos. E isso a neurociência contemporânea confirma, e é uma teoria que vem desde Freud, né? A teoria do inconsciente também, que ele fala muito do sonho, é um desejo, né, que ele associa muito a essa parte do inconsciente. Isso a neurociência também corrobora hoje em dia. A gente sabe que assim, o sonho ele é formado por desejos, mas ele é formado por medos também. E os medos e desejos são as duas forças que regem o comportamento humano. E isso vem de Freud. Então, assim, a gente conversa com Freud, sim, com certeza, mas eu vejo que algumas coisas que Freud falou na época dele, algumas coisas a neurociência de hoje não confirma também, né? Então, assim, não é que ele estava 100% certo, nem que ele estava 100% errado. Algumas coisas a neurociência de hoje confirma e outras coisas não.
No caso, a neurociência, quando analisa os ancestrais, né, ou pelo menos deduz pelas nossas estruturas aí cerebrais em relação ao sono, nós tivemos um processo evolutivo nesse campo, ou os nossos ancestrais, o sono deles era exatamente igual ao que nós temos?
Como um processo fisiológico fundamental para o funcionamento do organismo, ele também está submetido às leis da adaptação, seleção natural. Então, no início da vida, quando a vida era no mar, os primeiros seres vivos, como eles estavam no fundo do mar, eles não recebiam influência direta do sol. Então, o ciclo de atividade e repouso deles era meio desorganizado, meio bagunçado. Quando a vida foi ficando mais complexa, nos primeiros peixes, organismos multicelulares, quando eles começaram a ir para a superfície, eles começaram a receber influência do sol. Então, o dia passou a ter uma fase muito definida de uma fase clara e uma fase escura. E aí, esses seres vivos começaram a organizar o seu ciclo de atividade e repouso, mantendo a atividade na fase clara e repousando na fase escura. E aí, foi aí que surgiu o sono de ondas lentas, que é o chamado sono profundo, que eu falei para você, né? Com a passagem do tempo e os seres ficando mais complexos e o início do o aparecimento dos crocodilianos, das aves, dos mamíferos, né? Inicialmente os primeiros roedores menores, depois os mamíferos mais complexos, até os seres humanos, é que a gente viu o surgimento de uma terceira fase do sono, que é a fase REM. E essa fase REM, ela, por exemplo, em alguns animais que fazem migração por muito tempo, como algumas aves, por exemplo, esse sono ele vai depender da ecologia do animal. Então, nessas aves que fazem migração, por exemplo, elas conseguem dormir com metade do cérebro. Então, para elas não pararem de bater as asas, elas dormem com metade do cérebro. Então, o sono ele está adaptado à ecologia do animal. Por exemplo, os pequenos roedores, os ratos, como eles são seres predados, né? Eles não podem ficar muito tempo dormindo, então eles têm um sono muito intercalado. Então a fase REM dele é muito rápida, porque eles precisam acordar de tanto em tanto tempo para olhar para o ambiente, para ver se eles estão ainda num ambiente seguro. Nos seres humanos e nos golfinhos, por exemplo, é que esse sono REM começou a ficar maior, se estendendo por períodos maiores. E a gente acredita que a evolução dos sonhos ocorreu paralelamente com essa evolução da fase REM estendida, né? Esse sono REM mais estendido.
Agora, o sonho, esse sonho REM, né? E o processo todo do sonho é uma forma de criar simulações para lidar com a realidade?
Olha, existem várias teorias para a função dos sonhos. A função do sono já está muito bem estabelecida. É a homeostase do organismo, é manter o organismo funcionando saudável, né? O sono. O sonho ainda é motivo de controvérsia. A gente ainda está no debate, não tem uma teoria ainda estabelecida. Existem várias teorias para que a gente sonhe, né? Uma das teorias que eu acredito, que eu acho que é que a maioria dos pesquisadores acredita, é que o sonho ele pode servir como uma simulação baseado em coisas que aconteceram com a gente, ou seja, baseado no nosso passado, a gente simula possíveis futuros. E por que a gente simula possíveis futuros? Porque se a gente treinar, entre aspas, durante o sonho, a gente pode ter um desempenho melhor no dia seguinte. Então imagine que há 200 mil anos atrás, o início da civilização humana, o Homo sapiens, ele vive em tribo, E tem muitos animais grandes que ele precisa se livrar, né? E aí vamos supor que esse Homo sapiens, ele sonha que ele está fugindo de um mamute gigante. Tudo bem, então ele tem esse sonho e aí ele acorda. Se no dia seguinte, por coincidência ou por acaso, ele se deparar com um mamute gigante e ele precisar fugir desse mamute gigante, ele já vai ter, entre aspas, treinado no sonho da noite anterior e a chance dele escapar desse mamute vai ser maior. Isso seria o sonho do ser humano no início da sua cultura. Como hoje em dia a maioria dos seres humanos não precisa fugir de nenhum animal grande, né, no fim, os nossos sonhos, em vez de ser um grande problema, né, de tentar não morrer, acaba sendo uma coxa de retalhos de vários pequenos problemas, né? A não ser que a gente, por exemplo, que a pessoa more numa região de conflito, como a Faixa de Gaza, por exemplo, que é uma sociedade que está em guerra, mas nós, de classe média do Brasil hoje, como a gente não tem um grande problema, a gente acaba sonhando com vários pequenos problemas. As pessoas que tendem a enfrentar um grande problema, elas tendem a ter pesadelos que simulam essas situações. Então, talvez a principal função evolutiva do sonho seja exatamente isso, de simular possíveis situações para que a gente tenha um desempenho melhor no dia seguinte, né?
Talvez aí é que comece a entrar a psicanálise, a psicologia analítica nesse sentido, porque traz subjetividades, né?
Aham. Essa teoria da simulação, ela foi feita por um filósofo finlandês chamado Antti Hervonsuh. E ele disse que o sonho prototípico seria o pesadelo, né? No caso, como eu falei para você, de você sair correndo, fugir de um mamute. Esse seria o sonho prototípico. E à medida que as sociedades foram ficando mais complexas, e à medida que o tempo foi passando e que o ser humano conseguiu ficar mais protegido, ele acabou tendo menos pesadelos. Mas isso acaba evoluindo na história e a gente está passando por um período de volta dos pesadelos, né? Como a gente está voltando por um... Como a gente está passando agora por um período de estresse, de ansiedade, de isolamento, a gente está voltando a um aumento dos pesadelos e a um aumento da lembrança dos sonhos também.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o neurocientista Sérgio Arturo Mota Rolim, doutor em psicobiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e membro do Instituto do Cérebro, também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sérgio Arturo está nos falando sobre os diversos aspectos do sono e do sonho, como processos alterados do estado de consciência, sonho lúcido, paralisia do sonho e outros aspectos. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Sérgio, no bloco anterior eu perguntei para você como a violência, principalmente dos grandes centros urbanos, essa violência pode interferir na qualidade do sono e também dos sonhos.
Com certeza. Os sonhos e o sono, eles refletem a nossa vida de vigília, né? A nossa vida ativa. Então, se o nosso período acordado a gente passa por situações de violência, essa violência vai se consolidar na nossa memória e vai se refletir no nosso sono e nos nossos sonhos. Então, a qualidade do sono vai diminuir, a gente vai ter mais insônia, a gente vai ter mais dificuldade de iniciar o sono, a gente vai ter mais despertares durante a noite e a gente vai ter mais pesadelos, com certeza. Tanto a violência socioeconômica quanto a violência política e até mesmo a violência sanitária que a gente vive hoje, né? Isso acaba se refletindo com certeza tanto na nossa vida acordada, quanto no nosso sono e nos nossos sonhos também.
E você tem se dedicado, desde a sua iniciação científica, passando pelo mestrado, doutorado, dois pós-doutorados que você acabou fazendo, tudo em relação ao sonho. Eu quero resgatar algumas dessas pesquisas, né? Então, assim, na sua iniciação científica, você trabalhou aí sonho e ansiedade, né? Voltado aí para o desempenho escolar. Você pode falar um pouco a respeito dessa sua pesquisa?
Isso. Na verdade, a minha linha principal é em sono. No doutorado só que eu trabalhei mais especificamente com sonhos, né? Mas na minha iniciação científica, a gente pegou uma turma de estudantes de medicina e na época a gente tinha um período que as aulas começavam às 7 da manhã e outro período que as aulas começavam às 10. E a gente mediu a qualidade do sono, a gente mediu a ansiedade e a gente mediu a memória também desses estudantes, uma mesma turma de estudantes. E a gente viu que no semestre que as aulas começavam às 10, os estudantes dormiam melhor, tinham menos ansiedade e, consequentemente, eles tinham um desempenho melhor, né? Ou seja, o aprendizado era melhor. Porque o sono das várias funções no corpo, uma das funções é consolidar as memórias. E o que a gente vê é que, assim, o que acontece na adolescência e no início da idade adulta é que a gente tende a ir dormir e acordar um pouco mais tarde. O problema é que as aulas começam sempre muito cedo. Então, os jovens, eles são privados de sono e principalmente de sono REM, porque o sono REM ele acontece principalmente na segunda metade do sono. Então, quando as aulas começavam mais cedo, os estudantes dormiam pior e acabavam tendo um desempenho pior. Nessa época, estava tendo uma reformulação no currículo e a gente acabou conseguindo tirar as aulas das 7 horas da manhã e passando para as 8 horas. Ou seja, os estudantes teriam mais tempo para dormir. Infelizmente, a gente acabou que houve outro retrocesso. Então, na segunda reforma curricular, as aulas voltaram para as 7 horas da manhã. Mas o que a gente vê no mundo hoje, principalmente nos países desenvolvidos, ali do norte da Europa, Suécia, Dinamarca, que eles estão adotando um horário mais flexível para o início das aulas. Então, tem pessoas que conseguem acordar muito cedo e tem pessoas que não, tem pessoas que são mais vespertinas. Então, se você der a oportunidade para elas escolherem um turno, por exemplo, que as aulas começam às 7 ou às 9 ou às 10, elas acabam tendo um desempenho melhor. Então, esse foi o trabalho que eu fiz na minha iniciação científica, que foi aqui na UFRN mesmo. A minha graduação foi em medicina aqui na UFRN, e esse trabalho foi no laboratório do professor John Fontenelle.
Inclusive, assim, a formação em neurociência, né, ela está muito atrelada à medicina, mas ela também se atrela à psicologia, é isso mesmo?
Isso, como eu falei no início, a neurociência é muito multidisciplinar, então, gente da psicologia, medicina, biologia, biomedicina, todas as engenharias, porque a gente precisa analisar dados. Então, tem gente da engenharia da computação, tem gente da física, tem gente da matemática. A neurociência, como uma área multidisciplinar por excelência, acaba abarcando todas as outras ciências, né? Talvez seja a área mais multidisciplinar. Você vai até filosofia, por exemplo, na área de filosofia da mente. Então, eu tenho colaboração também com professores da UFPE e de filosofia da mente. Então, vai desde a matemática, passando pela química mais básica, até a filosofia, né? Neurociência acaba trabalhando com todas as áreas de conhecimento mesmo.
O sono que você coloca, né? O sono noturno, ele tem várias fases. Às vezes, a pessoa não dormiu bem à noite e ela resolve tirar uma soneca, a sexta, né? À tarde, depois do almoço. Isso repara o sono?
Olha, repara parcialmente, não repara totalmente. Mas, assim, isso também é um tema muito controverso ainda. A sociedade moderna ocidental estabeleceu que o ser humano adulto normal, sem alguma patologia grave, ele tem que dormir 8 horas à noite. Mas isso, a gente está vendo cada vez mais que isso não é tão rígido assim. Primeiro que tem pessoas que precisam somente de 5 horas para dormir. Então, se você dorme 5 horas e passa o dia, não precisa acordar com o despertador, não tem falta de atenção, não tem dor de cabeça, não tem perda de memória, consegue trabalhar tranquilamente, consegue não ter sonolência, você é um pequeno dormidor, como a gente chama. Outras pessoas precisam de 10 horas para ter um dia produtivo. Então, assim, essa coisa da ditadura das 8 horas de sono está cada vez mais derrubada. O que a gente sabe é que existe uma enorme variação. Acredita-se que para a maioria das pessoas, pelo menos 7 horas de sono seria o ideal. Agora, também tem pessoas que preferem dormir 5 horas à noite e 1 hora durante o dia e se sentem bem dessa forma. Então, existe uma variação enorme. A dica que eu dou para as pessoas que estão nos ouvindo é que tentem se conhecer. Tentem entender qual é o seu padrão de sono. É 8 horas direto à noite? É 5 horas à noite e 1 durante a tarde? É 7 horas direto à noite? Existe uma variação enorme também na hora que a pessoa vai dormir. Então, assim, a espécie humana, ela é uma espécie considerada diurna, né? Ela funciona durante o dia, mas isso é para a maioria das pessoas, não é para todas. Então, tem pessoas que gostam de ir dormir tarde e acordar mais tarde, né? Tem pessoas que gostam de ir dormir às 8 da noite e acordar às 6 da manhã, mas tem pessoas que gostam de ir dormir 3, 4 da manhã e acordar do meio-dia. Então, a dica...
No caso, há uma adaptação, então, né? Por exemplo, se uma pessoa ela só dorme 4 horas por dia, né? Essas fases do sono se adequam também? Ou ela perde, por exemplo, a fase REM que você falou, né? Que acontece quase no final do sono. Ela pode acontecer em menos tempo, porque as fases são longas, né? Há uma adaptação nesse sentido para as pessoas que dormem menos?
O que acontece na sociedade contemporânea, ocidental, é que a maioria das pessoas estão indo dormir muito tarde, por causa dos smartphones, principalmente, mas precisam acordar cedo. Então, elas são privadas, principalmente, da segunda metade do sono, que é a parte do sono que a gente tem, principalmente sono REM. Então, assim, no ser humano adulto, saudável, vamos supor que ele vai dormir de meia-noite e acorda às 8 horas da manhã, dormir 8 horas. Entre meia-noite e 4 da manhã, ou seja, a primeira metade do sono, ele tem principalmente sono superficial e sono profundo. E essa primeira metade do sono, ela serve para descansar, principalmente, o cérebro e o corpo. Na segunda metade do sono, entre 4 da manhã e 8, a gente tem principalmente sono superficial e sono REM. E essa segunda metade do sono, ela serve para preparar a gente para acordar. Por isso que a gente tem os sonhos. Por isso que os sonhos meio que servem para preparar a gente para o estado acordado. Então, se a gente dorme muito tarde e acorda muito cedo, a gente é privado principalmente de sono REM. Como o sono REM está relacionado, entre outras coisas, com regulação emocional, essa privação de sono que a sociedade ocidental contemporânea tem, capitalista, né, que preza pelo trabalho e despreza o descanso e o sono, a gente acaba sendo privado de REM. E como o REM está relacionado com regulação emocional, a gente acaba prejudicando nossas emoções e nosso humor. Então, talvez a pandemia de depressão que a gente tem, mesmo antes da pandemia da Covid, pode ser decorrente de uma pandemia de privação de sono. Então, a dica que eu dou para as pessoas é que tentem evitar dormir muito tarde, tentem evitar ao máximo fazer uso de smartphones à noite, desliguem as luzes quando começar a anoitecer, desliguem, tentem ter o menos estímulo possível, tanto visual quanto auditivo, com o objetivo de tentar dormir um pouco mais cedo para tentar ficar menos privado de sono REM. E com isso acabar melhorando o humor.
Você, no seu mestrado, é interessante, né, que você continua desenvolvendo a pesquisa na área do sono, que teve o título Avaliação das Características Homeostáticas e Circadianas do Déficit de Memória de Ratos Privados de Sono. Né? Então, você está trabalhando aí a questão da memória, trabalhando sono e memória, né? Você pode falar a respeito?
Sim. No meu mestrado, eu fiz a iniciação científica aqui na UFRN mesmo, né? No mestrado eu fui para a Unifesp, a Federal de São Paulo, fui orientado pela professora Débora Hipólide, e a gente trabalhou com privação de sono e memória, né? Porque, como eu falei para você, das várias funções do sono, uma das funções mais importantes é consolidar as memórias. Então, as coisas que a gente aprende durante o dia, se a gente não dormir à noite, então isso é muito comum de estudante em véspera de prova, né? Ele fica sem estudar durante muito tempo e acaba querendo virar a noite estudando na véspera da prova. E isso não é aconselhado porque, assim, ele pode até ter uma nota boa, mas aquilo não vai ser consolidado. Porque todas as fases do sono, né, que eu falei para você, o sono superficial, o sono profundo e o sono REM, elas têm uma influência super importante na consolidação das memórias. Então, por exemplo, as memórias que a gente disse, que a gente chama de memórias declarativas, que são memórias que a gente declara, que a gente fala, por exemplo, se eu perguntar para você qual é o nome do seu pai, ou se eu perguntar para você qual é a capital do Peru, você vai me dizer, você vai declarar. Então, essas memórias declarativas, elas são muito dependentes do sono superficial e do sono profundo. Já as memórias emotivas ou as memórias motoras, por exemplo, as memórias de procedimento, por exemplo, de que você aprende a andar de bicicleta, né? São as memórias motoras que a gente chama, elas são muito dependentes da fase REM. Mas as memórias como um todo, elas são independentes do sono. Então, se a gente priva o sono, foi o que eu fiz no meu mestrado. Eu privei ratos de sono, e aí eu testei numa tarefa que mede a memória. E aí eu vi que os ratos privados de sono, eles tinham um desempenho pior nessa tarefa do que os ratos que não foram privados. Esse foi o meu mestrado, né?
É possível dizer que o Alzheimer ele pode ter alguma ligação com essa qualidade do sono durante a vida?
Sim, já tem alguns trabalhos mostrando que a privação do sono, essa insônia crônica, ela aumenta a chance de você ter Alzheimer. E outra coisa também, que tem relação com o sono, que são os remédios chamados benzodiazepínicos, que eram usados, hoje em dia não mais tanto, mas antigamente eles eram mais usados para tratar insônia. O diazepam, por exemplo, é o clássico, né? Esses remédios também eles favorecem o aparecimento do Alzheimer. Então, tanto a insônia quanto o tratamento dela acaba favorecendo o aparecimento dessas doenças como Alzheimer, com certeza.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o neurocientista Sérgio Arturo Mota Rolim. Doutor em Psicobiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e membro do Instituto do Cérebro também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sérgio Arturo está nos falando sobre os diversos aspectos do sono e do sonho, como processos alterados do estado de consciência, sonho lúcido, paralisia do sonho e outros aspectos. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Sérgio, no bloco anterior eu tinha te perguntado a respeito do seu doutorado, né, que você defendeu aí em 2012, que se chamou Aspectos Neurofisiológicos e Comportamento do Sonho Lúcido. Primeiro lugar, o que vem a ser sonho lúcido?
O sonho lúcido ele é um tipo especial de sonho, que eu poderia chamar de a exceção, para a regra do sonho, que diz que a maioria dos sonhos, na maioria das pessoas, durante o sonho, a gente não sabe que está sonhando. Então, o exemplo máximo disso, para as pessoas entenderem, vamos supor um pesadelo. Você está num pesadelo que tem um monstro correndo atrás de você e você está fugindo desse monstro. Você sabe que monstros não existem. Então, por que durante o sonho, mesmo você sabendo que monstros não existem, você acredita naquele sonho. Você acredita que aquilo que está acontecendo é verdade. Pelo menos esse é o sonho, assim, para a maioria das pessoas, a maioria dos sonhos da maioria das pessoas, durante o sonho, a gente toma aquilo como verdade, por mais bizarro que seja o sonho. O sonho lúcido, então essa é a regra, o sonho lúcido é a exceção. O sonho lúcido é você, durante o sonho, saber que está sonhando. E algumas pessoas, além delas saberem que elas estão sonhando durante o sonho, elas conseguem controlar o sonho também. Então vamos supor, nesse pesadelo...
Significa que elas conseguem fazer um outro roteiro para o sonho, é isso?
Isso. Nesse pesadelo, por exemplo, elas poderiam pensar assim, elas olham para o monstro e dizem, não, mas por que eu estou correndo do monstro se monstros não existem? Ah, então eu estou sonhando. Isso aqui é um sonho. Então eu vou tentar mudar esse sonho, vou transformar esse sonho. Em vez de vir um monstro, vai ser um colega meu e a gente vai conversar. Né? Então elas conseguem, no sonho, perceber que estão sonhando. E algumas pessoas conseguem também alterar o conteúdo do sonho. Então elas podem fazer coisas que elas gostam, como por exemplo voar, ou conhecer outros países, ou conversar com alguma pessoa que já morreu, algum parente querido, um ente querido que já morreu. Então elas conseguem perceber que estão sonhando e conseguem controlar o conteúdo dos sonhos também. Esse é o sonho.
Mas esse controle do sonho significa que ela está em estado de consciência?
O que eu descobri é que o sonho lúcido, ele é como se o cérebro acordasse aos poucos. É como se partes do cérebro acordassem. A pessoa não acordou como um todo, ela continua dormindo, mas partes do cérebro acordam. É como se o sonho lúcido fosse um estado de transição entre o sonho normal e o estado acordado. Para a maioria das pessoas, assim que elas percebem que estão sonhando, elas acordam. Mas tem algumas pessoas que elas conseguem ficar nessa transição. Elas não estão nem totalmente acordadas, nem totalmente dormidas. É como se partes do cérebro acordasse durante o sono REM. Isso foi o que eu descobri no meu doutorado.
Nesse estado, ela descansa? Ela consegue descansar?
Então, essa é uma excelente pergunta, professor. A maioria das pessoas... Eu fiz um questionário no meu doutorado... E aí mandei por e-mail, cerca de 3.500 pessoas responderam. Foi a primeira pesquisa sobre sonhos lúcidos aqui no Brasil e na América Latina também. A gente tinha muitas pesquisas na Europa e Ásia, mas aqui na América Latina não, América do Norte já tinha também. E aí eu perguntei para essas pessoas com que frequência elas tinham sonho lúcido. Né? Se elas já tinham sonho lúcido, primeiramente, e cerca de 75% das pessoas disse que já tinha tido pelo menos uma vez na vida, sonho lúcido, mas as pessoas que já tinham tido sonho lúcido, a maioria teve no máximo 10 episódios de sonho lúcido na vida toda. Então, assim, o sonho lúcido ele é relativamente comum entre as pessoas, mas ele é pouco recorrente para a grande maioria das pessoas. Agora, existe uma minoria, em torno de 5%, que tem sonho lúcido muito frequentemente. E essas pessoas que têm sonho lúcido muito frequentemente, algumas delas dizem que não descansam o suficiente. E é exatamente por isso, porque o cérebro ele não está dormindo como um todo, é como se partes do cérebro acordassem na hora que era para ele estar dormindo como um todo. Então essas pessoas acabam acordando no dia seguinte e se sentindo que não dormiram o suficiente.
E dessa sua pesquisa que você fez, que você falou a primeira envolvendo aí a América Latina, que na Europa e Ásia já tem... Eu quero te perguntar uma coisa. Há uma diferença da qualidade do sono dos países temperados, né, os países do norte mais frios, e os países do sul global, que são mais quentes? Existe uma diferença pela questão do clima, pela questão da luz solar?
Eu não abordei isso no meu trabalho. Mas eu imagino que sim, deve ter influência do ambiente, mas é muito cultural também essa questão do sono, é muito cultural. Por exemplo, a gente tem alguns países hispânicos, a Espanha, México, que tem a cultura da siesta, né? Que você falou também antes, que é essa questão de você ter dois blocos de sono, em vez de ter um bloco único de sono à noite, você tem um bloco à noite maior, e você tem um bloco menor durante o dia. Então, o sono, como um aspecto da vida humana, ele sofre influência do ambiente também, com certeza, mas ele é muito cultural também.
Entendo. E aí, seguindo dentro do seu trabalho, já o pós-doutorado, você começa a trabalhar, por exemplo, a ayahuasca, né? Que seria um produto, né, assim, cultural também, né, dos povos do norte do Brasil. Primeiro explica o que é a ayahuasca enquanto elemento de alteração da consciência.
Certo. Esse nome ayahuasca, ele veio da cultura indígena, né? Como você falou, da Amazônia, principalmente. E a ideia é que a ayahuasca, no Brasil, ela é utilizada principalmente pelo Santo Daime, né? Que tem esse cunho religioso. E nessas cerimônias, já existem vários relatos de pessoas que procuram essa religião por questões de depressão. E elas acabam melhorando da depressão quando elas tomam esse chá. Geralmente elas ingerem de 15 em 15 dias. E a gente, né, os estudos químicos nesse chá descobriram que existe uma molécula chamada DMT, que é dimetiltriptamina. Essa molécula, ela atua no sistema da serotonina, que é o neurotransmissor que a gente encontra no cérebro, e que está relacionado com o humor. Então, uma das teorias da depressão é que existe uma diminuição na transmissão da serotonina. Então, a ideia do meu pós-doutorado foi: será que se a gente usar uma substância que aumenta a transmissão da serotonina, será que a gente vai melhorar a depressão das pessoas? E foi o que a gente encontrou. Então, a gente pegou pessoas que têm depressão refratária, ou seja, são pessoas que já usaram vários medicamentos convencionais para tratar a depressão e não tiveram resposta. E aí, nessas pessoas, o comitê de ética abre uma possibilidade que é a gente testar novas substâncias. Então, a gente testou a ayahuasca nessas pessoas. Uma das coisas também que motivou o nosso trabalho foi que, até hoje, a gente... Primeiro que muitas pessoas são resistentes aos tratamentos convencionais, né? Muitas pessoas que têm depressão tomam os remédios convencionais e não melhoram. E outra falha no tratamento da depressão que a gente tem é que a gente não tem um antidepressivo que tenha uma ação rápida. Os antidepressivos que tem disponíveis no mercado, eles demoram de 2 a 3 semanas para começar a agir. Então, se a gente está com um paciente com uma depressão grave, com risco de suicídio, a gente acaba não tendo uma alternativa. Então, a gente testou a ayahuasca, né? Com essa base de que a ayahuasca tem essa molécula, que é a dimetiltriptamina, que aumenta a transmissão da serotonina. Então, a gente pegou um grupo de pacientes, metade tomou ayahuasca, metade tomou placebo, e no grupo que tomou ayahuasca, a gente viu que houve uma diminuição desde o primeiro dia, né, um dia seguinte a que ele tomou a substância, importante, de scores de depressão. Então, a gente aplica escalas que já são padronizadas, escalas que medem sintomas depressivos, e a gente viu que nas pessoas que tomaram ayahuasca, elas melhoraram da depressão. Esse foi o primeiro estudo no mundo que foi feito de forma randomizada, duplo cega e controlado por placebo.
No caso, a ayahuasca, ela é um chá de cipó, não é isso?
Isso, ele é uma mistura de um cipó com a raiz. Ela é feita na forma de chá.
E outra coisa também, existe a questão, já que você citou que ela está dentro de um contexto religioso, né? A questão da mediunidade, né? É um estado alterado do sonho ou ela é uma indução?
Olha, o que a gente viu nesse trabalho também, a gente analisou a atividade cerebral enquanto a pessoa estava sob o efeito da ayahuasca. A ayahuasca, ela é caracterizada por uma alteração intensa da consciência. Então, ela é uma substância que altera a consciência. O que é interessante que a gente viu é que a alteração de consciência provocada pela ayahuasca, ela é muito parecida com a alteração de consciência provocada pelo sonho. Então, a gente pode, de alguma forma, fazer uma analogia entre as alucinações que as pessoas têm quando tomam ayahuasca com as alucinações que acontecem nos sonhos. É como se fosse um sonho acordado. Então, já existem alguns trabalhos na literatura comparando a alteração da consciência induzida por psicodélico com os sonhos. A diferença é que nos sonhos a gente necessariamente está dormindo. No estado alterado de consciência, a gente está acordado. Porém, a atividade cerebral induzida pela ayahuasca, ela é muito parecida com a alteração da consciência produzida pelos sonhos também. Então dá para a gente fazer esse paralelo.
E você acha que esse princípio ativo da ayahuasca pode se transformar em medicamento?
Olha, a ideia é que sim. Esse foi o primeiro trabalho no mundo, então assim, não é, com certeza não é para curto prazo, mas a gente acredita que a médio e longo prazo é possível sim. Claro que esse foi o primeiro trabalho, então mais trabalhos são necessários para que a gente tenha certeza da dose, de para qual pessoa a gente vai aplicar, de que forma a gente vai aplicar. Então, assim, muito trabalho precisa ser feito ainda. Mas a gente acredita que esses primeiros resultados que a gente encontrou são animadores. Eles indicam que esse é o possível caminho.
Quando vocês, para o grupo de controle que tomou a ayahuasca, né, estão, a ayahuasca ela é dentro de um ritual, né? Então, ela não é dada ali dentro do Santo Daime, né? Ela tá dentro de um ritual. Quando vocês, no grupo de controle, dão a ayahuasca, ele está fora desse contexto de ritual, né? Ele é dado como um medicamento, como um chá, eu deduzo, né? Retirar a ayahuasca desse contexto religioso de ritual e aplicá-lo simplesmente como uma bebida, isso também pode ter alguma interferência? Quer dizer, ela pode ser mais eficiente dentro do processo ritualístico?
Eu acredito que sim, porque o processo ritualístico tem muita questão dessa sugestão, né? E no nosso trabalho a gente não teve um processo ritualístico, a gente não fez nenhum ritual, a gente só deu a ayahuasca, ficou monitorando, então sempre tinha um enfermeiro, um técnico ou um médico junto com o paciente. Claro que a gente colocou um paciente no hospital, mas num ambiente confortável, então ele ficava sentado na cama, ele poderia ouvir música se ele quisesse. Mas assim, o que a gente quis ver foi exatamente o efeito da ayahuasca sem esse contexto religioso. Mas eu imagino que, com certeza, se a gente tivesse feito o mesmo trabalho com um contexto ritualístico, religioso, in loco, eu imagino que a gente teria uma diminuição ainda maior dos sintomas depressivos. Por outro lado, é mais difícil da gente controlar, porque essa questão do ritual religioso ele passa muito pelas crenças da pessoa também, né? Então, se é uma pessoa que não acredita muito, ela talvez acaba não sendo influenciada muito por esse ritual. Algumas pessoas falam também que quando elas estão no ritual, elas estão juntas com outras, elas estão juntas com pessoas que elas não conhecem. Então, isso acaba inibindo um pouco. Algumas pessoas se sentem um pouco inibidas com isso também. Talvez isso seja uma vantagem do nosso trabalho, que as pessoas estavam sempre sozinhas, né, mas acompanhadas por um profissional, e talvez isso acabasse passando mais segurança para algumas pessoas também.
No seu segundo pós-doc, você faz uma relação, né, entre ansiedade, depressão e sonho, né, na COVID. Né? Como foi esse seu segundo pós-doc?
O primeiro pós-doc a gente começou em 2013, né? Coletou dados até 2017, então a gente coletou muito dado. No primeiro pós-doc tinha muita gente envolvida, tinha uns 25 pesquisadores envolvidos, além de mim, e a gente continua analisando esses dados desse primeiro pós-doc. Quando veio a pandemia, a gente ficou muito em casa e parou de fazer experimento, parou de coletar dado, então a gente decidiu, eu fui convidado, né? Fui convidado por um grupo de fora para pesquisar o sono e os sonhos na COVID. Então, essa pesquisa que eu estou envolvido nesse segundo pós-doc são 14 países, além do Brasil, cerca de 30 pesquisadores envolvidos, e a gente fez essa pesquisa Porque era mais fácil de coletar dados, porque era por questionários, né? Então a gente bolou um questionário de sono e de sonhos, e aí mandou pela internet, né? Cada país tinha pelo menos 2 pesquisadores responsáveis, no caso aqui no Brasil eu fui o responsável, então a gente poderia fazer todo o trabalho de casa. E aí a gente aproveitou esse momento para investigar o sono e os sonhos na Covid. E o que a gente viu foi que a gente publicou até agora 5 artigos desse trabalho, ainda tem mais outros artigos para publicar, mas até agora o que a gente viu de mais interessante foi que, como era de esperado, a qualidade de sono diminuiu na Covid, né, se comparado com antes da Covid, a insônia aumentou, os sonhos e os pesadelos aumentaram também durante a Covid, se a gente comparar com antes. E só aqui no Brasil, especificamente, a gente estudou os sonhos lúcidos. E a gente viu que os sonhos lúcidos aumentaram também na Covid. E a gente acredita que o aumento dos sonhos lúcidos pode ser uma forma de compensar o aumento dos pesadelos. Porque os sonhos lúcidos, uma das possíveis formas de aplicar o sonho lúcido de forma terapêutica é para quem tem pesadelos recorrentes. Como, por exemplo, quem tem estresse pós-traumático ou depressão grave. As pessoas que têm muitos pesadelos, elas acabam consolidando cada vez mais o pesadelo, quanto mais ela tem, né? Como se a memória fosse ficando mais forte. E o pesadelo só é ruim porque durante o pesadelo você não sabe que aquilo é um pesadelo. Você toma ele como verdade, né? Como eu falei para vocês antes. Então, a ideia do sonho lúcido é fazer com que as pessoas percebam que elas estão tendo um pesadelo e tentem mudar o pesadelo, transformando num sonho bom ou simplesmente acordando. Então a gente imagina que o aumento dos sonhos lúcidos na pandemia possa ter servido para exatamente diminuir a ansiedade decorrente dos pesadelos.
E esses sonhos lúcidos, eles têm alguma interseção com a ideia de morte, com a ideia de tragédias?
Sim. Os pesadelos da pandemia, eles refletem muito essa coisa, né, do isolamento, do estresse, da ansiedade decorrente da pandemia mesmo. Alguns pesadelos, eles são claramente associados com vírus ou com vacinas ou com coisas relacionadas à pandemia, mas a maioria dos pesadelos não necessariamente são vinculados diretamente à pandemia, mas apenas são reflexos do estresse aumentado durante o dia. Então, como eu falei para você antes, o sonho, ele reflete a nossa vida acordada. Se a nossa vida acordada tem níveis aumentados de ansiedade, esses níveis aumentados de ansiedade vão refletir nos sonhos também. Não necessariamente o que a gente está sofrendo na pandemia, mas com temas relacionados, né? Ou com temas indiretos, mas relacionados sempre com ansiedade, estresse, isolamento, todas essas coisas que a pandemia nos trouxe.
Essa pesquisa já está concluída?
Não, a gente ainda está... A gente fez... Na verdade, foram 2 pesquisas. A gente coletou uma o ano passado, em 2020, em que a gente estava analisando principalmente a pandemia mesmo, porque a gente tinha poucas pessoas que tinham sido infectadas, né? Então, uma das perguntas lá do questionário era se você pegou o Covid ou não. Na pesquisa que a gente coletou dos dados do ano passado, em 2020, a maioria das pessoas não tinha pego o Covid. Esse ano a gente coletou de novo, a gente inclusive continua coletando, a coleta vai acabar agora no final de novembro. Na coleta desse ano, já muito mais pessoas, cerca de 20% a 30% das pessoas pegaram Covid. Então nesse ano a gente está analisando mais a Covid mesmo. Então a gente vai ter conclusões mais específicas relacionadas à Covid. Na pesquisa do ano passado, nesses 5 artigos que a gente já publicou, a gente estava vendo principalmente a pandemia, né? E na desse ano a gente vai ver principalmente a Covid. Então a gente vai ter condições de ter conclusões mais relacionadas com o vírus mesmo, com a infecção pelo vírus.
Perfeito. Sérgio Arthur, a gente já está terminando essa edição do Diversidade em Ciência. Quero agradecer muito as suas explicações, a sua divulgação científica sobre sono e sonho. E fica o convite para que você volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência, mesmo sendo à distância.
Eu que agradeço, professor. Adorei também. E convido vocês também, que quiser conhecer o Instituto do Cérebro aqui em Natal, é só entrar em contato comigo, que vai ser um prazer receber.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o neurocientista Sérgio Arturo Mota Rolim, doutor em psicobiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e membro do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Durante a entrevista, Sérgio Arturo nos falou sobre os diversos aspectos do sono e do sonho, como processos alterados do estado de consciência, sonho lúcido, paralisia do sonho e outros aspectos. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música incidental Tchori Tchori, apresentada em Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Este programa foi gravado à distância através do Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.